Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Já estamos de volta então para a segunda hora da nossa emissão. Vamos ainda continuar a falar do Sporting. Já ouvimos Carlos Xavier e também Guiberto, dois antigos jogadores de campo. O Nelson era guarda-redes, está na nossa companhia também. Já vamos ouvi-lo dentro de alguns instantes. Nelson, que fez toda a formação no Torriense, ou seja, na equipa de Torres Vedras, depois avançou para o Sporting na época 97-98, onde esteve até à época 2005-2006, uma passagem pelo Vitória Futebol Clube, pelo Estrela da Amadora e também pelo Belenenses. O Nelson está então connosco. Vamos já chamá-lo para a nossa emissão de hoje. Vamos lá ouvir o Nelson. Muito boa noite, Nelson. Obrigado por estar na nossa companhia.
Olá, boa noite.
Nelson, imagino que tenha sido uma grande felicidade para si o facto do Sporting ter sido bicampeão nacional no sábado à noite?
Claro que sim. Estive no estádio a assistir ao jogo e realmente foi. Sou sportingista, a gente sabe, sou sócio. E a felicidade estendeu-se não só a Portugal, estendeu-se a todo o sítio onde tem portugueses que gostam do Sporting. Por isso foi realmente uma noite especial, onde o Sporting foi um justo campeão.
Nelson, gostaria também de falar consigo. Bom, é verdade que o título do Sporting, este bicampeonato do Sporting, é muito importante para a equipa, é o relançar também do Sporting no mais alto patamar. O Sporting tinha estado arredado um bocadinho do topo da principal liga portuguesa de futebol já há alguns anos, antes de chegar, obviamente, a Ruben Amorim. Depois de Ruben Amorim, a história começa novamente a encarrilar para esses píncaros da tabela classificativa da liga. Muita gente fala que o facto se o Ruben Amorim tivesse continuado, o Sporting se calhar não teria de lutar tanto com o Benfica até ao final. Qual é a sua opinião, Nelson? Acha que o Sporting acabaria, sei lá, com 10 pontos de avanço, 15, não sei, qual é a sua opinião?
É difícil de fazer essas previsões. A única realidade que nós temos é que os resultados, enquanto o Ruben Amorim estava como treinador, eram espetaculares. Podem que estava numa boa dinâmica de vitórias. As alterações, houve ali uma altura em que parecia que se estava a fazer um luto dessa saída do Ruben e os resultados não foram os esperados, mas parece-me que depois a equipa voltou ao normal. Acho que o Rui Borges teve o mérito de saber se adaptar à ideia de jogo que já existia implementada na equipa, deu-lhe uma continuidade e isso trouxe resultados. A equipa conseguiu mesmo não tendo sido tão regular como foi na fase inicial, manter-se nos primeiros lugares e ganhar o campeonato com toda a justiça.
Quando o Rui Borges entra, é verdade, também não há assim, há aqueles, o efeito psicológico da chegada do novo treinador, mas a verdade é que o Rui Borges também não teve muita sorte, digamos assim, também não foi protegido pelos deuses durante a sua, até praticamente ao final do campeonato. Havia sempre muitos lesionados, não foi fácil para o Rui Borges, ainda assim, quando acaba bem, o final feliz é ótimo.
Sim, por isso é que eu digo que não se pode dizer que com Ruben Amorim tenha sido mais fácil ou mais difícil, porque a realidade é que houve muitas lesões, houve alguns castigos e foi preciso andar sempre a reinventar, principalmente a questão do meio campo, que tantas alterações sofreu e mesmo a lesão do Pote durante bastante tempo, por isso não foi nada fácil. Rui Borges soube lidar com a situação, às vezes também é bom porque se consegue lançar alguns jovens e temos que referir também a importância que tiveram quando foram lançados às férias, porque ainda não estavam sequer preparados para tal, mas a equipa também os conseguiu suportar. A equipa de Sporting atualmente é uma equipa que está com uma maturidade competitiva bastante acentuada e acho que foi isso que fez toda a diferença para que o Sporting fosse campeão.
O Nelson, e agora, o que é que se pode prever para este Sporting bicampeão nacional? O Sporting vai continuar, o Porto está numa fase de transição, o Benfica está também sempre ali na luta com o Sporting. O que é que se pode prever para um futuro assim imediato para esta equipa de Alvalade, Nelson?
Acima de tudo, vai depender também um bocadinho do que vão ser as saídas e as entradas de jogadores para os substituir. Não é fácil encontrar jogadores como o Yulman ou o Victor Jokers que chegam e têm logo grande impacto na equipa. Por isso vamos perceber, a base está ganhada, o Sporting tem já um núcleo de jogadores bastante interessante, mas muitas vezes a diferença está no goleador. E se nós olharmos àquilo que foi a diferença entre o Jokers e os avançados dos outros clubes da Liga Portugal, é avassalador os números que ele apresentou. Daí agora é aguardar com expectativa para ver o que será este mercado que se avizinha.
Nelson, ainda uma questão a propósito deste Sporting moderno, deste Sporting que teve Ruben Amorim, que teve Hugo Viana, que tem ainda o presidente Frederico Varandas. Foram três peças importantíssimas para o regresso do Sporting ao mais alto nível.
Sabe que isto é um período bom do Sporting. E claro que quem esteve nestas decisões tem sempre grande importância. Agora, o próximo passo, que é o passo que tem sido dado pós Ruben Amorim, é importante acabar com esse, não digo fantasma, mas ver se deixa de falar muito da situação, porque alguém que já não está, é perceber que quem está agora tem que tomar as decisões para manter o Sporting na senda do sucesso.
Nelson, não deixaria ir embora sem falar ainda, tenho dois assuntos. O primeiro tem a ver com o final da Taça de Portugal, já no próximo fim de semana. O que é que se pode esperar desse Benfica-Sporting? Outra vez.
Eu espero que seja um grande jogo de futebol. A festa da Taça é realmente uma das grandes celebrações do futebol em Portugal. Vai ser entre os dois melhores clubes desta época da Liga Portuguesa, o Benfica com muita sede de vingança em função de não ter vencido o campeonato e vai querer agora vencer a Taça de Portugal, mas é contra um Sporting bastante forte que está motivado por ter sido campeão nacional, mas sendo apenas um jogo, tudo pode acontecer, mas parece-me que pelo momento atual o Sporting tem alguma vantagem.
Nelson, e em relação a si, já sei que está agora num canal televisivo, a Sport TV, pode-se dizer, como é que tem corrido esta sua nova vida pós-futebol?
Ah, tem corrido tudo muito bem, foi por opção que desliguei um bocadinho do campo de futebol, mas não me desliguei do futebol porque o meu trabalho é todo relacionado com a atividade desportiva nacional, é algo que eu gosto, assim como também o facto de ser um dos administradores da Fundação do Futebol, que é o organismo que tem toda a responsabilidade social da Liga Portugal, pois são projetos que me preenchem e que eu gosto bastante de fazer.
Já agora trabalha diretamente também com o novo presidente, as coisas estão a correr bem, Nelson?
Começámos agora há pouco tempo, após as eleições, já tivemos a primeira reunião, mas a ideia é dar continuidade ao trabalho agora até final da época e depois tomar novas decisões.
Nelson, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui pela Tribuna Desportiva, foi com muito prazer que o tivemos. Muito obrigado, Nelson, e boa sorte.
Obrigado eu e um grande abraço a toda essa comunidade portuguesa que ouve a Rádio Alfa.
Muito obrigado, Nelson, antigo guarda-redes do Sporting Clube de Portugal. Sporting Clube Portugal, bicampeão nacional. Já temos connosco o diretor desportivo do Lusitanos de Samor, que fez o prazer de vir ter connosco também para esta segunda hora, para falarmos do Lusitanos, mas para já, para a transição, Kevin, tiveste a oportunidade seguramente de acompanhar, se calhar, um bocadinho o campeonato português também. Sei que tens muito trabalho, também tens muito comentários a fazer na outra rádio concorrente, quer dizer, nem é concorrente, é uma rádio nacional. Como é que viste este bicampeonato do Sporting?
Olha, boa noite a todos e obrigado pelo convite. Sim, tenho de dizer que antigamente no RMC Sport eu comentava os jogos e o campeonato português, mas já há uma data de anos que eu não faço o campeonato português, só que eu vi que havia uma grande luta entre os dois clubes de Lisboa, o Sporting e o Benfica, e acho que o Benfica também deixou passar a oportunidade de vencer contra o Sporting no derby, e até daqui já era mais difícil de ser campeão. Então o Sporting, com a saída do treinador, acho que o Sporting conheci uma época difícil, saí de uma legenda que é o Ruben Amorim, e ainda acho que é normal, acho que é merecido o Sporting ser campeão com essas turbulências na época do Sporting, com a saída do treinador, talvez com a saída de jogador importante também, e acho que o Sporting é o clube português que tem a estabilidade mais grande nas últimas épocas, e isso que se merece para mim, e isso que é que merece mais o campeonato e ser o vencedor.
Ok, bem, só para fechar este capítulo do Sporting, vamos ter aí um grande Sporting Benfica. Já agora, a tua opinião sobre esse jogo, achas que vai ser aí um remake do outro jogo? Vamos ter depois outro na Supertaça, mas para já, para isto, a primeira final da taça, como é que é?
Olha, o Sporting ganhou, mereceu de ganhar o Campeonato de Portugal. Acho que o Benfica tem de ganhar a Taça de Portugal. E assim é. Ah, também não é um por um.
Pelas aldeias.
Sim, não é um por um, porque seguramente que o Campeonato Português é mais importante, mas acho que a Taça podia ser como se diz em francês, um lutte de consolation para o Benfica.
Muito bem, vamos agora falar do teu Lusitanos de Samor. Desde que tu regressaste, tu e alguns nomes conhecidos da comunidade portuguesa em termos de futebolísticos regressaram a este clube, também com o assumir de funções da presidência do Mapril Batista. As coisas têm estado a correr bem, é o balanço que se pode fazer para já, Kevin?
Sim,
pode
ser isso. Primeiro, agradecer o presidente para a confiança, porque eu tinha muita experiência do futebol em Paris, do futebol em França, do futebol amador, como jogador e depois como treinador, mas treinador. Pouco tempo, mas um bocado de experiência também. E quando o presidente me chamou para me perguntar, regressar ao clube e perguntar também o que é que eu queria fazer, e eu disse que eu queria assumir a função de direção desportiva, porque eu achava que o clube, depois de uma descida na Nacional 2, da Nacional 2 à Nacional 3, que nunca é fácil, era para mim importante reconstruir um projeto e reconstruir uma equipa que seja fora do campo, dentro do campo, seguramente, mas também com essas partes que são, se diz em francês, o trabalho invisível, mas dos médicos, do fisioterapeuta, do roupeiro, dos dirigentes, com certeza dos treinadores, e eu achava que o clube precisava do novo início, e é por isso que eu quero dar um grande abraço e agradecer ao presidente pela confiança, porque não era tão fácil de confiar em mim sem muita experiência, mas eu acho que fizemos um trabalho a sério, extraordinário, com todo o pessoal que está aqui, que seja o Henrique Mendes na comunicação, nas redes sociais, mas também em termos de team manager, que vocês conhecem-se bem aqui na Rádio Alfa, também o Kine, que é o Didier, que é uma grande pessoa, um grande profissional, os treinadores também, o Helder, com certeza, o Tony, o staff, o video analyst, o treinador de guarda-redes, o adjunto, todos são grandes profissionais, Somos amador em termos de nível, mas em termos de trabalho somos profissionais, e isto é que mostramos as últimas duas épocas, porque não é só essa que somos campeão. O ano passado ficamos em terceiro, com um plantel renovado a 80%, que isto também não era fácil, criar conexões e criar amizade no campo, dentro do campo, fora do campo, e é por isso que sou muito orgulhoso por isso, para também ter a regressar o pessoal até nos miúdos, que é o Remy Pereira, o Teddy da Piedade, o Miguel Almeida, que são todos históricos dos Lusitanos, e isso é que é importante.
Já agora, para quem não conhece o Kevin, é aquele que está no autocarro, não estou a brincar. Era aquele que estava no autocarro, certo?
Sim, mas era só para um estágio em Lourinhã, em Portugal.
Kevin, a época foi difícil, foi longa, tu tens um aspecto cansado, deixa-me dizer-te. O que é que se faz nesta altura, depois do clube ser campeão? O que é que tu estás a fazer nesta altura? Já estás a começar a preparar? Vocês estão todos a preparar já a próxima temporada, ou nem por isso?
Sim, olha, o que é bom e também difícil neste trabalho é que quando seja campeão é o fim da época e o início da próxima. É o início da próxima, porque eu sou uma pessoa que eu prefiro esperar até como é que se diz em português, o campeonato, até o título oficial, e depois festejar um pouco e depois começar a trabalhar. Não é assim, porque já trabalhamos há algumas semanas, há algum mês, e possível reforço, mas havia reforço para a Nacional 3 e agora há reforço para a Nacional 2, que são diferentes, são níveis diferentes. A Nacional 2 aqui em França agora é um nível muito mais alto do que o Antigos, com os três grupos, com só clubes que foram ou profissionais ou semiprofissionais ou que são grandes clubes amador, e então era um trabalho que já se iniciou há algumas semanas, como eu já disse, mas também a começar a chamar jogador, a discutir com o nosso jogador também, para fazer um bilão, para fazer para saber quem fica, quem não fica, e é por isso que eu digo que desde do título já sou mais cansado do que antes do título, porque era mais à espera de, e agora já estamos o trabalho certo.
Antes de falar um pouco mais do futuro, queria voltar e regressar a falar desta temporada. Estavas à espera de ver finalmente uma luta entre dois, foi o caso agora desde o início da temporada com o Racing, ou ficaste surpreendido de ver justamente que não houve outra equipa que vem talvez estar com vocês, e justamente estás ainda mais surpreendido de finalmente repor os Lusitanos no lugar certo, que é o Nacional 2, em só 2 anos?
Ó, Kevin, ele aqui não é o responsável de comunicação dos Lusitanos, certo? Ele aqui é jornalista da Tribuna, está bem?
Está bem, eu estou a ver. Não posso dizer que estou surpreendido quando tens um treinador como o Helder Esteves, um presidente como o April Batista, e eu também somos pessoas ambiciosas, queremos ter resultados. Se pudimos subir o ano passado, nunca tivemos dito isso, mas se pudimos subir também íamos a dar tudo para isso, e tentámos, mas não conseguimos. O primeiro ano nunca é fácil, depois de uma descida, mas este ano é verdade que quando eu vi o Gagnon, o Luan Cuiseau, que são também clubes da província, mas que são clubes com dinheiro, com ambições, e a ver os dois últimos na classificação, isto era uma surpresa, mas ver o Racing, ver os Lusitanos nos dois primeiros lugares não é uma surpresa. Uma surpresa é ver talvez um clube como o San Genevieve um bocado mais longe, mas eu sei que também eles tinha muita qualidade, e vimos isso o último weekend, mas não posso dizer que era uma surpresa ser nos dois primeiros lugares com o Racing.
E falaste de ser um orgulho, claro, de repor a tão e de fazer que os Lusitanos estão na veia vencedora como outra vez. Estás talvez mais orgulhoso de ver o ambiente que está à volta do clube, este último jogo frente ao Luma Quiza, onde a festa era total, com homenagem ao José Lebre, o fundador do clube.
Ficou um grande trabalho também da Rádio Alfa chamar os ouvintes para
grande,
ir lá.
Grande. É mesmo, até a ver, e eu tenho que dizer isso, até a ver a Rádio Alfa nas bancadas dos Lusitanos. Para mim, eu cresci no Estádio Cheron. Todos os sábados havia a Rádio Alfa a relatar os jogos na Rádio Alfa, que era também parte do folclore que estava nos Lusitanos Amor. E então, por isso, ver o presidente Mapril, ver o presidente Lopes, ver todos os presidentes que podiam vir, aqui o Machado também, a Ronda do Campo, a Câmara também de Samor, com quem temos muitas boas relações, que é o Sylvain Berrios, o deputado, ou o novo maire de Samor também, a Dominique Soulis, que é a responsável do desporto, é o Delacroix, que é o maire de Samor agora, e essa família dos Lusitanos de Samor, com a cidade, com a Câmara, com os adeptos, com os putos também, com os miúdos também da escola de futebol, e isto tudo é que é os Lusitanos de Samor. E havia talvez 20 anos que não havia tanta gente nos Lusitanos. Temos um treinador que só conhecia os Lusitanos com 1.200, 1.500, às vezes 2.000 ou 3.000 nas grandes partidas no Estádio de Cheron. E isso é o meu orgulho mais grande, é ver o Estádio de Cheron cheio, uma bancada cheia, até na buvette também é muita pessoal a beber um copo ou a comer um sandes. E isso é que é também o orgulho mais grande dessa época, e espero bem, e estou seguro que continuamos a trabalhar, se continuarmos a trabalhar tão bem, vamos ter muito mais adeptos, ou até como o último jogo, mais de 1.000 pessoas no Estádio Cheron cada sábado.
Bom, foste claramente o jogador dos Lusitanos, todos sabemos disto. Qual é que é a subida que tem mais sabor? É de jogador ou de diretor desportivo?
Não, com certeza é diretor esportivo. É diretor esportivo porque...
Não tens muita consciência quando és jogador, tu estás ali...
Sobretudo que na CFA2, quando subimos, ele tinha marcado 14 golos, foi uma temporada em grande do Kevin, que foi uma peça importante e fundamental da subida com o Carlos Secretário, como treinador, e lá está, por isso que estou a fazer a pergunta, porque até se fosse um jogador do banco...
Sim, mas quando ser jogador não se tem quase responsabilidades de acabar o jogo...
Não, naquela
festa,
altura,
não é?
Eu estava a dizer, é como se fosse o Juninho, cada vez que havia um livro, era como se entrava.
Não, esta época é uma das épocas que eu preferi, e era também a ajudar o meu clube a voltar ao nível que era a CFA, que era a Nacional 2 agora, era mesmo um grande orgulho. Mas agora ser diretor desportivo, escolher o treinador, os treinadores, como eu já disse, escolherá quase toda a gente, com a ajuda do presidente, com certeza, mas participar a essa aventura era mesmo uma emoção muito grande também.
Pois bem referiste isto na reportagem que todos podem ver no Facebook dos Lusitanos. No fim ele falou bem, disse que são imagens que vão se guardar para sempre, e sejam quem for os anos que vão passar, os momentos, vai ser algo que vai ficar para sempre na memória, e note-se que este grupo também tem esta força. E agora acho que deve ser a parte mais difícil, justamente de ver o que é que vai sair deste ano, que foi tão espetacular, com só duas derrotas, só se a referir.
Sim, olha, como é que se diz em português, não sei, mas dos onde mera,
não importa
o que vai acontecer agora. Como eu já disse aos treinadores, que já quase todos vão ficar, mas os jogadores que não vão todos ficar, mas é uma coisa que é certa, é que vão todos ficar na história. Temos uma frase aqui nos Lusitanos desde 20 anos:
somos
a história, e eles são a história. São a história dos Lusitanos, quando vamos se encontrar em Portugal para os portugueses, ou talvez em França para os franceses, vamos todos recordar destes momentos. E quem sai, quem não sai, eu acho que isto é parte do futebol, é parte da vida, mas ficar com essas memórias do apito final deste jogo em Cheron, e eu sabia que são momentos que nunca mais vais esquecer. E isto é que é a grande parte de trabalhar nesta indústria do futebol, que não é fácil, que é mesmo muito difícil, mas também tens esses pontos positivos que são grandes. E também eu quero dizer outra coisa, que talvez podíamos não subir, mas não vou mentir a dizer que tinha tanto orgulho, mas tinha um orgulho muito grande também dessa época, até se terminava em segundo a um ponto ou menos do Racing.
Bom,
Bom, agora quero falar da próxima temporada, pode ser ou não?
Sim.
Senão eu vou falar só da emoção, porque...
Sim.
De quem?
Da emoção, a emoção, ah, de
ter... Vais pôr aí o Kevin a chorar, não, deixa lá. Kevin, segunda, vamos então olhar já para a próxima temporada. Já sei que andas para aí a falar com toda a gente, andas a receber também. Como é que se faz, como é que tu te preparas, sobretudo, o que é que andas, o que é que os lusitanos andam à procura para a próxima temporada?
No carregador do telemóvel, para já, porque está...
não, eu quero dizer uma coisa, não estou a discutir com toda a gente, estou a discutir com quase ninguém. Estou a discutir com a
coisa. Eles que discutem contigo.
Sim, não, eles que enviam mensagem e depois eu vejo se eu posso responder. Mas não, eu tenho uma equipa comigo, que temos alguém que tive os últimos meses a ver jogos, estamos agora a ver vídeos também, estamos a discutir com os perfis, com os jogadores que já sabemos que podem ser um reforço, mas...
É tudo um trabalho com o Helder Esteves, certo, Kevin?
Sim, mas é o Helder, sou eu, temos também alguém para fazer o recrutamento.
Sim, é tudo conjunto.
Sim, é tudo conjunto.
Scouts.
Temos os adjuntos, o staff, que tem também as relações, e estamos a colocar informações no jogador também, porque, para mim, o que é mais importante... Todos os jogadores da Nacional 2, da Nacional 1, até da Nacional 3 são bons jogadores. Aqui em França e em Portugal também. Jogador que joga nessas quatro primeiras divisões, podes achar que são bons jogadores. Mas depois, o que é um bom jogador e um jogador que vai entrar neste plantel, que vai entrar nas demandas do treinador, isto é que é outra coisa. E também como é que um jogador vai ser fora do campo, que é o mais importante agora, e que estamos a tentar ter muita atenção nessas coisas. É por isso que estamos primeiro a discutir com o nosso jogador, que é o mais normal, primeiro a discutir com a família, e depois vamos ver fora da família quem pode entrar. Mas isto é que é o mais importante, é fora do campo o que se passa, porque dentro do campo já sabemos que podemos encontrar bons jogadores.
Oh, Kevin, em termos de percentagem, quanto é que tu achas que vai, que a percentagem destes jogadores que tens este plantel, que vai ficar?
Não vou dar percentagem, porque...
50% dos jogadores vão ficar, não?
Não, eu não posso dizer, porque às vezes tu queres guardar jogador e depois pode ter a oportunidade de jogar mais alto também, então é sempre o que se vê. O que sabemos é que há quase toda a gente quer ficar nos Lusitanos, porque vivemos uma época que, como eu já disse, que era grande, grande época, com um trabalho muito bem feito, mas depois o que acontece, isso não se pode dizer, vamos ver nos próximos dias.
Sim, o presidente vai abrir os cordões à bolsa, não?
Quem?
O presidente
vai abrir a bolsinha?
Não, acho que não é uma questão de abrir o bolso ou não abrir o bolso. Acho que há jogadores que podem jogar na Nacional 2 que ganha pouco dinheiro e que são grandes jogadores. Às vezes há jogador que pode comprar muito mais dinheiro e ser de decepção. Decepções, não sei se dizem isso.
Sim.
Decepções. Então, o dinheiro não é só isso. É certo que o dinheiro também faz parte do futebol, faz parte, mas acho que temos ideias. Este ano tivemos um jogador com muito pouco dinheiro, mas com grande qualidade, e isto também a ambição é ter um plantel equilibrado entre jovens, jogadores experientes e também em termos de salário.
É muito simples. Não só para acrescentar, para as pessoas também saber, por exemplo, no ano passado, antes do início da preparação, o grupo, havia sete jogadores que tinham dado o acordo para ficar e tiveram finalmente ofertas, porque também os clubes também são assim, de vez em quando não têm as prioridades e vão buscar outros jogadores. Quer dizer, havia muitos jogadores nossos que eram para ficar e que foram finalmente jogar no Nacional 2, e até o nosso avançado, que marcou 11 golos este ano, também pensava mais talvez sair, finalmente regressou nos últimos instantes. Quer dizer, por enquanto agora, dizer quanto é que fica bom ou não, é muito complicado.
Agora ele é da comunicação dos visitantes.
Kevin, podemos aqui afirmar a 100% que para o ano no Lusitanos de Zamor não haverá Cristiano Ronaldo.
Não haverá, não. Mas estamos à procura do Ronaldo, sim.
Mas como é o Cristiano?
Não, é Ronaldo. Com a idade que tens, o Cristianinho está a começar a aparecer. Com 15 anos.
Vamos ver.
Vamos ver. Em relação à próxima temporada, temos uma entrevista, parte da entrevista do Abril Batista, que ele teve connosco no passado sábado, onde ele dizia que a melhor classificação possível era provavelmente o objetivo da próxima temporada. Vocês pensam nisso ou ainda é uma coisa que não, muito subjetiva, que não passa pela cabeça nenhuma?
Sim, sim, nós estamos a pensar. Eu tenho um treinador que tinha o Guirou, toda a gente conhece o Guirou, dizia sempre que o objetivo é a manutenção. E eu sou assim, a sério. A ser quando eu estava jogador, por enquanto neste ano que subimos para a primeira vez de volta na CFA, na Nacional 2, eu achava a primeira manutenção. E depois em fevereiro tivemos em primeiro lugar e queríamos subir, não subimos no final, mas é assim, a primeira é a manutenção e depois logo se vê quando a manutenção é firmada, depois podemos ver aonde é que somos e aonde é que é o primeiro ou o segundo e ficar o mais alto possível.
Eu gostava ainda de bater outra vez nos jogadores. Vocês...
Queres bater? Mesmo mal.
Nos jogadores lusitanos.
Vocês, dói depois de bater.
Vocês têm uma equipa B que pode ainda se aproximar da equipa principal. Vocês olham para a equipa B com olhos de ver ou nem por isso?
É uma coisa muito, muito fácil para responder, porque eu este ano e o último também, acho que eu vi 95% dos jogos da equipa B. O treinador também há metades, e então temos um grande olho para a equipa B. Eu estava a falar de jogador que não cobrem dinheiro nos lusitanos, e há muitos, e heureusement, mas com certeza estamos a olhar na equipa B, estamos a olhar no sub-20, estamos a olhar no sub-18, isto é que é uma certeza. Agora no clube são dois jogadores que tiveram no clube no sub-13, sub-12, que depois um foi para o Paris Saint-Germain, o outro foi para o Amiens, que é o Alexis dos Santos, que voltei o ano passado. Então e aqui estamos na Rede de Paris, e na Rede de Paris temos muitos jogadores de qualidade, e eu fui parte dos miúdos, como eu digo. Ontem no balneário, depois do jogo do sub-20 e da equipa B, eu falei a dizer: olha, eu posso dizer, você pode sonhar, mas também o futebol não é fácil, mas eu estava no lugar deles nessa idade, e estava para um peixe de jogar na Liga 2 na Holanda, e de jogar mais de 240 jogos profissionais fora da França, a voltar e jogar no bom nível em França. Então é só termo de vontade e de crer nas suas próprias qualidades, e também de ouvir os treinadores.
Agora gostava também de falar um bocadinho contigo sobre os portugueses, é inevitável, lusitanos, ligado à comunidade portuguesa. Gostava de falar também um bocadinho dos portugueses e dos lusodescendentes. O que é que se pode dizer? Há um verdadeiro trabalho que se faz em cima ou não dos lusodescendentes?
Há mesmo. Este ano tivemos, acho que é 8 ou 9 portugueses ou lusodescendentes, 4 portugueses, 5 que têm origem ou que são mesmo portugueses. Então é sempre importante também de tentar encontrar jogador da comunidade. Não é obrigatório, certeza, porque o mais importante é ser um bom jogador de futebol e uma boa pessoa, mas quando podemos encontrar alguns com
que sejam boas pessoas e bons jogadores e que sejam de origem portuguesa, melhor, não é?
não é uma cena que é melhor, é uma cena que estamos sempre a ver, porque temos uma história que tem também que se respeitar, mas se eu tenho um francês que é melhor que um português, hoje é o francês que eu vou escolher, isto é que é uma certeza, um francês ou outro, mas quando podemos ter um jogador português, porque eles têm também essa qualidade técnica que é muito em cima da medida, e também essa qualidade de profissionais que eles são quase todos que eu encontrei aqui em França ou até na Holanda, isso é que é uma coisa que com certeza estamos a ver também.
Sim, e também ter o estado de espírito do grupo também passa por isso, porque até os franceses, de vez em quando, vêm nos lusitanos, é para buscar justamente estas raízes e esta veia de lusitano.
As valores.
Não, bem por isso.
O Henrique se transforma agora em jornalista, vá lá.
Queres um jornalista? Não, senão posso ficar da comunicação mesmo. Bom, agora para o ano já está a saber o facto de ainda não saber o grupo, mais ou menos, me prever já um grupo dos lusitanos. O que é que, como é que recebes o facto de dizer vamos ter um grupo dos lusitanos para o ano, com o Tionville Lusitanos, Cretel Lusitanos e Lusitano Samoa?
Uau!
Sim. Olha,
todos isso... no mesmo grupo.
Pois, exato. Sim.
Acho que a federação, se não é burra.
Vamos ter derbys, mas eu não quero ser politicamente correto, mas para mim, eu já não estou nisso. Acho que o Cretel é o Cretel, os Lusitanos de Samor são os Lusitanos de Samor e os de Tondimil, eu não conheço este clube, então eu não posso falar, mas...
Que são inspirados, foram formados, inspirados em vocês, em Lusitanos de Samor.
Sim.
O presidente de honorário, que era presidente dos portugueses de São François, juntou-se com uma equipa de Thionville e o objetivo era ser como vocês.
Ah, como vocês. Então é bom, eu não sabia, mas...
Mesmo agora não tem portugueses nenhum, praticamente.
Ok, mas vamos ver, estou... curioso de ver como é que vai ser o jogo lá no estádio deles. Espero bem que eles vão gostar de vir aqui jogar no Churrascão, que é o estádio Cheron, com o Tocinha a queimar e as merguezas. e eles vão ver, porque eu costumo dizer que somos os lusitanos históricos de França, e eu acho que isto não se pode dizer mais. Respeitamos todos os lusitanos, todos os clubes portugueses em França, mas eu acho que somos o clube mais grande de fora do Portugal. O clube português mais grande fora do Portugal.
Bom, agora tenho uma pequena pergunta mais pessoal para ti, Kevin. O facto de ser mediático é de vez em quando como é que dizer? Ambulé de vez em quando, quando se vais para um estádio que tu estás cá para o teu clube, a querer vibrar para o teu clube, e as pessoas sempre a estar em cima de ti porque agora já és conhecido, reconhecido por causa da RMC.
Não, isto é sempre um prazer, porque o pessoal que gosta do futebol em França estão a quase todos a ouvir o After Foot, que é a primeira emissão francesa de talk show a falar do futebol. É um prazer para mim fazer parte dessa emissão, é um prazer para mim também encontrar os auditeurs da rádio RMC. Então, é um momento de partage, é um momento que é agradável.
Quer dizer que há mais boas pessoas que vêm de boa maneira ver do que outras?
Sempre. As redes sociais são as redes sociais e por enquanto é melhor assim.
Me achas que as pessoas estão espertamente, como estavas a dar a tua análise em direto numa rádio, que, como disseste, no After Food, que é a emissão de referência aqui em França, e as pessoas...
Sim, mas onde é o tono?
Exatamente.
Não sei, isto não me preocupa. Eu não me preocupo, eu sei o que são as minhas qualidades, e respeito também a imprevisibilidade do futebol, como dizia o Johnny Ramos, jogou connosco, e então a única coisa, como dizia o Luís Loureiro, no futebol há três resultados possíveis: se pode empatar, se pode ganhar ou se pode perder. A única coisa que podemos fazer é dar tudo no campo, ficar profissionais até o fim e depois logo se vê.
Muito bem, Kevin, só para fechar, antes de ires embora, Kevin, e antes de deixar sair do estúdio, o que é que se pode esperar deste Lusitanos, época 25-26, o que é que se pode esperar, e qual é a mensagem que tu terias a passar para os adeptos dos Lusitanos de Samão?
O que eu espero é que o Estádio Cheron seja cheio, o máximo de jogo aqui em casa. Então, Eu demando aos portugueses, aos franceses, aos não sei de onde, que gostam de futebol, que gostam dos Lusitanos, que gostam da cidade de Samor, ou de ver um bom jogo de futebol, de vir ver os Lusitanos de Samor 2025-2026, porque é uma coisa certa que podemos empatar, ganhar ou perder, mas vamos dar tudo no campo para esta camisa e para este clube.
Muito bem, António, Kevin, obrigado.
Sim. Obrigado a todos.
Sim! Falou aí. Kevin, obrigado.
Obrigado a vocês.
Nós vamos continuar a nossa emissão com, como já tínhamos falado, com, já tínhamos anunciado essa entrevista, parte da entrevista do presidente do Lusitanos da Mórmula, Pedro Batista, que esteve connosco no passado sábado no Desporto Associativo, na companhia do Sousa Gomes. Vamos ouvir parte dessa entrevista, não é entrevista na totalidade, mas ainda assim vale a pena ouvir, tem a ver com a próxima temporada, esta temporada e também a próxima temporada. Vamos ouvi-lo, foi no sábado à tarde, a entrevista é do Sousa Gomes.
Há duas semanas pensámos que o Lusitanos, na sua deslocação a Gagnon, ia carimbar definitivamente a passagem para o Nacional 2. Ao empatar 1-1, viu o Racing Clube da França aproximar-se a 2 pontos. Em Cheron, na semana passada, goleou por 5-0, enquanto o rival perdeu em casa. Ora, a minha questão é a seguinte, qual foi o sentimento que teve no final do jogo de sábado passado ao ver a sua equipa vencer por 5-0 e saber que iam ser campeões?
Foi um sentimento maravilhoso, no sentido que é verdade, eu para mim a gente devia ganhar e ganhou, mas é difícil a gente ir ganhar, eu sabia que era muito difícil a gente ir ganhar a ganhou, porque também o Racing também empatou lá. Mas acreditava, e ao final deu a possibilidade logo ao Racing de se aproximar de nós, a 2 pontos de nós. Portanto, é verdade, fiquei muito preocupado. Mas depois, o jogo, sábado, em Charron, é verdade, 5-0, foi maravilhoso.
E depois,
não podia esperar melhor, ainda por cima o Racing perder. É verdade que eu tinha uma esperança no sentido que ir jogar a Nice Omar é muito complicado. Nós conheço bem da maneira deles e era muito complicado eles irem lá ganhar. E a gente bastava do empate, que a gente também ganha, ia para a frente. Portanto, fiquei feliz, mas não só eu, e o mais importante foi também o nosso adeptos, aquela malta toda, o Cheron já há muito tempo não tinha tanta gente, foi uma tarde linda, todos juntos, e ficamos, não só eu, mas todos felizes ali.
Ora, qual é o balanço que pode fazer à época 2024-2025?
Para mim foi a melhor, é verdade que houve uma modificação enorme. Eu já estou, portanto, como presidente dos Lusitanos há 6 anos, vamos dizer assim, e a minha ideia já há muito tempo era ir buscar, portanto, pessoas que gostavam da camisola, que gostavam dos Lusitanos, e ir buscar os antigos jogadores, que entretanto o tempo passou-se. Já há 4 ou 5 anos tinha falado com o nosso coach que temos hoje, que é o Hélder Esteves. Não conseguimos a nos pôr de acordo. Esta vez conseguimos, e é verdade, fez um trabalho maravilhoso. Não só ele, também os outros. Também fui buscar o Kevin, o diretor esportivo, impecável. E temos também o Tony Sebastião. E eles fizeram um trabalho muito bom, temos uma equipa muito boa, muito unida, são todos unidos. E eu, se calhar, o que não tinha conseguido até agora. E estes portugueses todos, antigos da equipa dos Lusitanos, trouxerem outra coisa, e hoje, é verdade, a diferença, penso, também foi essa.
Depois deste jogo de hoje, a equipa vai para férias?
Não. Desculpe, não.
Não,
só a semana não. Que vem. Ainda joguem, eles joguem. Vão treinar, portanto, até dia 26. Exatamente.
Pois, pronto. O sentido para a minha pergunta é o seguinte: entretanto, como é que vai preparar a nova época?
Já temos a trabalhar, portanto, já temos alguns jogadores. A equipa, o nosso coach, quer guardar o máximo de jogadores desta temporada, que ele quer. E já temos alguns jogadores e outros jogadores que ainda vão surgir, que vão aparecer.
Pois, era a minha pergunta.
Temos a trabalhar sobre isso.
Era a minha pergunta seguinte: é se vai reforçar o plantel e se já tem alguns jogadores em visão para contratar e trazer para o
evidente, visita. Sim, já temos jogadores contactados, jogadores, outros debaixo do olho, temos negociações com eles, o Kevin, portanto, o nosso diretor esportivo, está a trabalhar nisso, mais o Elder, temos a trabalhar nisso e, evidente, temos que reforçar a equipa para fazer um bom trabalho também para o ano.
E vai manter Elder Esteves como treinador principal da equipa?
Sim, evidente. Não só vou manter o Hélder, mas portanto, fiz um contrato de um ano a mais. Portanto, ele tem um contrato de 2 anos a partir de agora.
Ora, no regresso de férias, a equipa, claro que vai fazer uma preparação para da pré-época. Já tem algum estágio de programado? Tem alguns jogos preparados para disputar durante essa preparação?
Já há alguns jogos preparados. O estágio ainda não está definido. Temos 3 ou 4 sítios a definir ainda e, portanto, a confirmar. Mas, sim, também está, já está previsto, é evidente. De volta dia 20, 25 de julho.
E quais vão ser os principais objetivos para a próxima época?
Quer dizer, você conhece a bola tão bem como eu, ou melhor, o que é que eu quero? É que para o ano vamos fazer o mesmo resultado que este ano, é evidente. Ainda penso noutra coisa. Bom, mas isto é só para a gente se rir um bocadinho, porque a realidade não é bem essa. Vamos ver, vamos jogar jogo atrás de jogo, vamos lutar para que a nossa equipa vá o mais longe possível, mas, pronto, depois, só Deus é que pode saber o que vai acontecer. Evidente que a ideia é de ir o mais longe possível, e não só, a gente temos a sorte de ter, portanto, os lusitanos de Samor, que foram constituídos em 1966, que é o primeiro clube, vamos dizer, português da França. É um clube que lutou muito, e não só, e podemos agradecer todos os dias ao Sr. José Lebre, que foi um daqueles que constituiu esse clube nessa altura. Portanto, o nosso clube merece ir mais longe, evidente que merece, já esteve mais longe, mas a pouco e pouco vamos conseguir outra vez, e a ideia, não só minha, mas também da nossa direção, não sou sozinho, tem muita gente também de volta de mim, é de ir mais longe, evidente.
Ora, em termos financeiros, tem mais alguns patrocinadores? Penso que tem vários patrocinadores que acompanham a equipa e que ajudam financeiramente a equipa, certo? Tem mais alguns a convidar para virem juntar-se?
Portanto, é o problema da bola. O problema da bola é o dinheiro. Não, não temos mecenas suficientes, é verdade, não temos. Temos alguns, mas esses alguns, a maior parte, são de volta da direção. Mas é verdade que era bom que os portugueses, que as empresas portuguesas de França, porque isto é um clube de nós todos, hoje sou eu que estou à frente deste clube, mas amanhã vai ser outro, e era importante que este clube conhecesse, portanto, mais portugueses interessados para nos ajudar, para ir mais longe, porque vocês sabem como é a bola é preciso muito dinheiro, e eu penso que a gente temos uma potência tão grande nos portugueses de França, empresários, que era bom que eles se aproximassem de nós, porque era um interesse não só deles também, né? Porque isto é uma equipa que consideramos portuguesa, mas de todos, penso eu. Isto, a gente temos a chance de estar à frente deste clube, um clube português de França, que é tão conhecido em Portugal como uma equipa de primeira divisão. E o nosso clube é muito conhecido em Portugal, os lusitanos. Portanto, eu penso que a gente temos que ter este orgulho de ter esta equipa, e temos que ajudar a equipa. É o que eu tento. Eu comecei a entrar neste clube mais para que este clube não fosse abaixo, porque é o clube que representa a migração dos portugueses dos anos 60. Exato. Foi por isso, né? Gosto de bola, é evidente. Mas isso é importantíssimo.
Qualquer português que encontramos em qualquer parte da França conhece o Lusitanos de Samor, sem dúvida alguma.
Confirmo, é verdade, isso é, eu todas as vezes que falo, que seja lá com quem for, não me conhece a mim, mas conhece os Lusitanos.
Os Lusitanos é conhecido por todos os portugueses.
É verdade.
Quer dizer qual é o orçamento necessário para que o Lusitanos se mantenha neste nível?
Mais ou menos, eu posso dizer, mais ou menos, porque depois depende dos jogadores, agora... portanto isto é um bocadinho mais de 1 milhão.
Para se manter,
portanto, é preciso. Sim, muito... E Nacional 2. Nacional 3 já, a gente já andava de volta disso. Portanto, Nacional 2 é um bocadinho mais.
Considerando as relações que havia aqui há uns tempos atrás entre a Câmara de Samora de Fossé e os Lusitanos, sabemos que a princípio eram boas, houve um período em que eram menos boas. Atualmente, como é que estão essas relações entre a direção de Lusitanos e a Câmara Municipal de Samora?
Eu entrei fim de 2018, fim de 2018, no Clube dos Lusitanos, Portanto, eu sempre tive uma relação perfeita com a Câmara e continuo a ter. Primeiro era mais, portanto, com o Sylvain Berrios, depois foi com o Pierre Michel, mas tenho uma excelente, e não só eu, e a nossa direção, e também os nossos educadores, temos uma relação perfeita com eles, nada a dizer, só podemos é dizer bem. Podiam, se calhar, ajudar um bocadinho mais o clube. Isso é verdade, mas... pronto, contentamos-nos com aquilo que nos dão.
Ora, penso que devem ter um certo número de sócios, mas os adeptos de lusitanos que nos estejam a ouvir, ou qualquer pessoa que queira inscrever-se como sócio dos lusitanos, como é que pode fazer?
É simples. Portanto, nas redes sociais têm números de telefones, eles liguem diretamente e são recebidos. Temos também as horas de permanência do nosso, nossa sede, que está ao Corneio. Temos lá sempre pessoas, todas as tardes tem sempre lá pessoas no escritório. Portanto, eles vêm e agradecemos que eles se aproximem de nós e que vêm nos visitar também. O nosso serviço de marketing mete muita coisa, tudo nas redes sociais, portanto.
Aí está o essencial da entrevista de Matilde Batista, o presidente do Lusitanos da Mafra. Foi no passado sábado no Desporto Associativo. De resto, vai poder ouvir, se for corajoso, claro, vai poder ouvir a entrevista na íntegra, mais logo na redifusão do programa Desporto Associativo, que será a partir das 2 da manhã. Portanto, coragem. Se não, tem o podcast também disponível em radioalfa.net. Bom, estamos na parte final da nossa emissão, estamos a 3 minutinhos do fim desta emissão da Tribuna Desportiva. Falámos muito do Sporting Clube Portugal, tivemos 3 jogadores do Sporting na nossa companhia, tivemos também um piloto de rallies e tivemos o diretor desportivo Lusitanos da Mor e o presidente numa entrevista do passado sábado no Desporto Associativo, como já disse. Agora vamos falar um bocadinho, se calhar, da atualidade com o Carlos Carvalhal a sair do Braga. Mais atualidade, os jovens portugueses sub-17 venceram, golearam a Albânia 4-0.
Sim, com golos de Quintas, Mide, Cabral e Soares. A França, que acaba de vencer a Alemanha por 3-0. O próximo jogo que será 22, vai opor a França frente a Portugal.
Exatamente.
Em Tirana, nesse mesmo grupo, a Alemanha vai jogar frente à Alemanha. Os dois primeiros seguem em frente neste Campeonato da Europa, que só tem 2 grupos. No outro grupo temos Itália, Bélgica, Inglaterra e República Checa.
E passam os 2 primeiros. Já agora, Marco, futebol feminino, tivemos a final ganha pelo Torriense.
Surpresa total, já tínhamos falado de ser uma surpresa total o Torriense ter vencido 2 jogos frente ao Braga e apurar-se para a final, desta vez a perderem por 1-0, conseguiram empatar já no tempo adicional do encontro e ainda antes das grandes penalidades, segundo golo, Torriense a adquirir assim a sua primeira Taça de Portugal, enquanto o Benfica conquistou o título de campeão pela 5ª vez nas femininas. Teremos Benfica, Sporting e Braga na Liga dos Campeões na próxima temporada, porque há 3 equipas portuguesas na próxima edição da Liga dos Campeões, graças aos percursos, por exemplo, do Benfica nas temporadas passadas.
Marco, também ainda no futebol feminino, e Mia Richter, agora também, a Jéssica Silva regressa, ela que teve um pequeno probleminha, quer dizer, um pequeno, por assim dizer, mas que foi chamada hoje à Seleção Nacional.
Sim, ela já tinha regressado com o clube dos norte-americanos de Gotham. E agora sim regressa à Seleção, aos jogos da Liga das Nações que vão decorrer. Cuidado para Portugal para não descer para o segundo escalão. Estão ali à luta com a Bélgica. É importante vencer a Bélgica para evitar a descida. O primeiro lugar dá acesso ao Final Four da Liga das Nações. O segundo lugar... não se passa nada nas femininas, se eu me recordo bem. O terceiro lugar joga um playoff frente a um segundo da segunda divisão para tentar manter-se ali na primeira. E o quarto lugar é que é uma descida direta ao segundo escalão. Recordamos que na primeira edição Portugal desceu ao segundo escalão. Na segunda edição Portugal venceu facilmente o seu grupo do segundo escalão e subiu novamente para a primeira. Seria bom manter-se nessa primeira divisão.
Marco, a notícia... Sim, diz.
Não, só queria dizer os parabéns ao Daniel Pereira, que foi campeão com a Litiada na Arábia Saudita. Que não, finalmente não é o Cristiano Ronaldo que é campeão, é o português.
E também não é o Jorge Jesus, que aliás já foi despedido pelo Al Hilal, que terminou no segundo lugar. Quarto lugar, por enquanto, para o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo.
Outros treinadores, temos um minuto para falar do Sporting Clube Braga, que anunciou a saída, já é oficial, o Carlos Carabalhal já não é o treinador do Braga. Fala-se de alguns nomes, Marco?
Entre eles, um dos rumores é o Carlos Vicente, que é um dos adjuntos de Pep Guardiola no Manchester City. E para terminar, uma notícia de voleibol masculino, uma má notícia, fonte do Bastardo, que estava na primeira divisão, decide encerrar a equipa sénior, não vai participar na próxima edição, em 2025-2026. Recordamos que o Fonte do Bastardo tem 2 títulos de campeão de Portugal, adquiridos em 2011 e em 2016.
E pronto, ficamos por aqui, estamos a 10 segundos do final da nossa emissão. Obrigado a vocês os dois, o Arbindo estará por cá na próxima semana.
Até para a semana, com Roland Garros, início do Roland Garros.
Ora, aí está. Obrigado a todos, meninos.
Boa noite.